Conforme anunciado desde manhã aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu, nós já contamos com a presença do educador Vitor Marcos Gregório. Ele é formado em História e é coordenador de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Hoje nós vamos falar sobre a importância e desafios da extensão e da pesquisa. Isso em termos do Instituto Federal, mas também com o seu conhecimento, professor, para universidades. Enfim, como é que o senhor avalia, né, as perspectivas diante do assunto? Primeiramente, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no programa CBN Tarde de Notícias. É uma satisfação para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, é uma satisfação muito grande para mim também. Agradeço o convite. É sempre muito bom a gente falar sobre esses temas tão centrais, né? Para o país, enfim. É sempre bom trocar ideias, é sempre bom nós aprendermos um com o outro e conversar sobre esses temas tão importantes.
Com toda certeza. O professor Vitor Marcos, que é de São Paulo e está agora residindo aqui em União da Vitória, ficou bem acolhido aqui na cidade? Creio que sim, é desde 2015. 2015 aqui na cidade? Como é que está a adaptação?
Já terminou, a adaptação foi muito rápida, né? É, como eu gosto de falar, o povo daqui recebe muito bem, abraçou a ideia do Instituto, nos recebe muito bem. A adaptação foi muito simples, na verdade, bem mais rápido do que eu esperava, inclusive.
De São Paulo para União da Vitória, veja só, e que bom que foi muito bem acolhido. A família já saiu para cá também?
A esposa. A esposa está aqui. Família, pai, mãe ficaram, né? Não tem.
Mas não tem problema, faz esta visita a São Paulo, não é mesmo?
Sempre.
Tá certo, agora 13h07. Professor, de início, como é que funciona o projeto de extensão, de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná? Vamos falar especificamente aqui do campus de União da Vitória. Como é que ele funciona?
Aqui a nossa concepção de educação, ela é integradora. Nós imaginamos ensino, pesquisa e extensão como uma atividade só. A ideia é que os alunos não apenas aprendam conteúdo em sala de aula, mas sejam capazes de criar conhecimento novo através da pesquisa e divulgar para a comunidade esse conhecimento criado através da extensão.
Ok, entendido. Então, aliando as duas vertentes, no caso.
As três.
As três.
Educação, ensino, ensino, pesquisa e extensão. A ideia é que a educação deva ser um processo transformador de vidas, não apenas do estudante, mas também da região na qual o estudante está inserido. Então, a ideia é que nós tenhamos uma concepção mais completa, holística mesmo, da formação, não apenas de um trabalhador, mas de um cidadão consciente, capaz de modificar a realidade do seu entorno. Nesse sentido, tanto a extensão quanto a pesquisa estão estreitamente vinculados com o ensino e não se separam. Uhum. Uma coisa não pode acontecer sem a outra.
Entendido. E quais são as modalidades hoje ofertadas aqui no Instituto Federal do Paraná? Cito o campus de União da Vitória. A quem está nos ouvindo, nós estamos no início do ano letivo.
Isso.
Então, ainda há possibilidade de também ingressar no Instituto Federal, não é mesmo?
Sim, nós temos o nosso processo seletivo no semestre, né? Uhum. Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que nós ofertamos no momento na modalidade informática e, a partir desse ano, meio ambiente. E durante o ano nós também vamos abrindo cursos FIC, né, que em breve também estarão começando as aulas. Alguns cursos serão ofertados no segundo semestre, como por exemplo inglês intermediário, né, entre outros, sempre na ideia de oferecer uma educação de qualidade para todos os setores da sociedade, né? Então eu recomendaria aos nossos queridos ouvintes que fossem no campus se informar. Porque a gente está sempre com curso novo, estamos sempre com oportunidades novas. Todos os cursos do Instituto Federal são gratuitos, não Isso. paga nada para estudar. Então, recomendo que dê uma passadinha lá na secretaria, tomar um café com a gente e ver o que, que nós temos lá.
Já é nosso canto, porque é exatamente isso. Por isso, há uma seleção para o ingresso da comunidade no Instituto em razão da gratuidade.
Exato,
né?
Exato.
E hoje nós temos um número expressivo de alunos no
Sim.
Instituto, não é mesmo, professor?
Sim, e crescendo, e aumentando, né? Abrimos uma turma nova agora. Mas eu gostaria de comentar também que nós temos esse processo seletivo, mas ele, na verdade, o nome não é muito correto, porque ele não é tão seletivo, ele é mais inclusivo.
Inclusivo.
Porque nós trabalhamos muito com a ideia das cotas, exatamente para poder abraçar aquela comunidade que mais precisa de educação e que muitas vezes não tem condição de pagar para uma particular. Então nós temos cotas para afrodescendente, para indígena, para baixa renda, para oriundo de escola pública. Então, é um processo que precisa ser feito porque nós temos incapacidade ainda de oferecer vagas que a comunidade pede. Nós não temos espaço físico. Então é necessário fazer uma seleção. Mas essa seleção é baseada em grande parte em cotas. Nós temos uma prova e após essa prova são aplicadas as cotas para que nós dividamos aí as nossas vagas.
Entendido. Agora, 13h10, nós estamos conversando com Vitor Marcos Gregório, formado em História e coordenador de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Como é que o senhor avalia exatamente a importância do programa de extensão, de pesquisa e extensão, dentro de uma universidade, ou seja, dentro do Instituto Federal, para o aluno e para a sociedade?
Eu entendo como uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento nacional. Não existe nação desenvolvida no mundo, não existe nação avançada no mundo se não investir em produção de conhecimento. Isso é dado, né? Não há modo de você desenvolver uma sociedade, de você amadurecer um relacionamento social, sem que você desperte nos estudantes a curiosidade científica, a curiosidade pelo aprendizado, mas também a curiosidade pela produção de conhecimento. Todas as nações ditas avançadas do mundo hoje investem pesadamente em pesquisa, extensão e educação, dentro dessa concepção holística que falamos há pouco. Neste sentido, eu entendo que, sem pesquisa, sem extensão, não se faz uma nação avançada. Simplesmente isso. Você vê que eu dou uma importância muito grande para isso. Porque é o que o exemplo nos mostra, é o que a história nos mostra, né? Nós temos, eu sempre cito o caso, por exemplo, da Coreia do Sul. No final da Segunda Guerra Mundial, era um país destruído, pálido, pérrimo.
Exato.
Após 30 anos de investimento pesado em ciência e em educação, hoje nós temos uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Quantos dos nossos ouvintes não carregam no bolso um celular Samsung que é coreano? Que
exatamente.
É sul-coreano. Então, sem investimento em produção de conhecimento e na divulgação desse conhecimento na sociedade, não há nação desenvolvida. Que tem uma questão aqui muito importante. Não é qualquer tipo de conhecimento. É um conhecimento aplicado. Então, sem querer desvalorizar as pesquisas mais teóricas, mas o que o Instituto Federal do Paraná faz é tentar produzir conhecimento que efetivamente resolva os problemas da nossa região, os problemas da nossa cidade, os problemas dos nossos vizinhos. Senão, não faz muito sentido uma pesquisa que ninguém conhece, uma pesquisa que ninguém vai ler.
Entendi. E nós, aqui no nosso país, certamente o senhor como experiente no assunto, e até porque sempre atuando neste campo da educação, o nosso país, o Brasil, ele não está aquém dos outros países em termos de pesquisa e extensão, professor?
Muito. Na verdade, o Instituto Federal do Paraná foi uma iniciativa pioneira, que iniciou em 2008, né? Numa tentativa de tentar de reverter este quadro, né? Porque, veja, é complicado você pegar uma pessoa que teve uma formação escolar sem nem ouvir falar de pesquisa, sem nem ouvir falar de extensão, de repente ela entra numa universidade e é cobrado dela um TCC, mas ela não aprendeu isso lá atrás.
Exato, é uma corrente, né?
É uma corrente. Uhum. A ideia é que quanto antes o estudante possa entrar em contato com o método científico, com a divulgação desse conhecimento através de eventos de extensão, de projetos de extensão, mas ele vai estar preparado quando chegar na vida adulta para atuar decisivamente na sociedade, inclusive em termos científicos. É nisso que nós nos diferenciamos um tanto da universidade. Porque muitas vezes na universidade a gente vê investimento em pesquisa teórica, né?
Grande parte.
Grande parte. Eu mesmo gosto de falar que a minha tese de doutorado foi lida por mim, pela minha banca e mais ninguém. Né?
É uma realidade, professor. O senhor está pontuando de uma maneira muito sincera.
Sim.
Algo que cai só para a teoria e que fica na gaveta.
Fica na gaveta. A nossa ideia do Instituto Federal é que essa pesquisa não fique na gaveta. Que ela efetivamente possa fazer a diferença, na resolução de problemas concretos da nossa região. Também não adianta em União tomar vitória e querer continuar pesquisando São Paulo, que é de onde eu vim. Eu estou aqui, eu tenho que alterar a realidade daqui. Essa é a proposta de pesquisa e extensão do Instituto aqui do campus de União Vitória.
E bem compreendido. Agora, 13h15, o senhor observa que teve mudanças na extensão brasileira, na pesquisa e na extensão, já que nós estamos citando estes dois pontos? Vamos citar aqui os últimos anos, os últimos 5, 10 anos. Nós tivemos mudanças, professor?
Sim, eu acho que sim, e para melhor, né? Já se foi o tempo em que nós dizíamos que simplesmente não existia investimento em educação, em pesquisa e em extensão. Hoje em dia, nós até temos recursos, seja via Fundação Araucária, CNPq, em São Paulo tem a FAPESP, seja através de incentivo de entidades particulares, empresas, organizações, enfim. Hoje você já tem uma conscientização maior da importância da produção de conhecimento. Entretanto, ainda há resistências. Muitas resistências, né? No sentido, muitas vezes até, daqueles responsáveis pela realização das ações de pesquisa e extensão.
Dos próprios organizadores.
Dos próprios organizadores em várias instituições do país. Então, muitas vezes, a gente vai em alguns eventos e percebe que ainda há algumas resistências, né? Que estão caindo, né? Houve uma mudança muito grande nos últimos anos e eu acho que os institutos federais que existem em todo o país, em todos os estados, tem um grande papel nisso. Exatamente por essa nova concepção de pesquisa aplicada à região. Eu acho que isso foi um avanço muito grande que precisa, inclusive, ser defendido e precisa, inclusive, ser mantido. Nós costumamos dizer que no Brasil há um defeito muito sério. Nós temos programas de governo, mas não temos programas de Estado. Eu acho que investimento em educação, pesquisa e extensão tem que ser um projeto de Estado pendente do governo. Então, acho que é função da sociedade ficar vigilante com relação a isso.
O senhor está citando a questão de sociedade, e é exatamente sobre esse tema que eu separei aqui para a gente, e olha que nós não combinamos nada aqui antes, não. O professor disse que eu quero falar sobre tudo deste tema, e eu envolvo muito a sociedade nessa questão de educação, a respeito da educação popular. E eu percebo que o envolvimento do Instituto Federal, ou seja, este diferencial de universidades ou de outras demandas, por exemplo, é exatamente este foco com a sociedade, né? O senhor deixou bem claro. Então, existe educação popular sem conscientização social dentro deste contexto?
É difícil, né? É bastante difícil, porque, veja, existem diferentes concepções de educação, né? Educação, tendemos a achar que educação é educação. Todo mundo usa a palavra educação, muitas vezes sem atentar para os diversos sentidos. Por exemplo, existe a educação entendida como um projeto de Estado visando a um determinado objetivo, né? Se nós formos pensar em termos, por exemplo, de colégios militares, ele tem um determinado objetivo, né? Que é formar quadros para as Forças Armadas e formar os cidadãos que não vão ficar lá.
Tudo depende do foco.
Tudo depende do foco. Uhum. Se você pensa numa escola particular, sem, né, entrar no mérito da questão, querendo ou não, nós temos a mensalidade. E sem essa mensalidade, essa escola particular fecha. Não tem muito como. Como pensar numa educação popular nesse sentido? Você tem que pensar a educação com outro foco, com uma outra preocupação. E aí entra a ideia do projeto de país. Eu costumo sempre falar que o Instituto Federal, ele não é simplesmente uma escola, né? Ele é uma escola, um instituto de pesquisa, de extensão, mas é também um instrumento de desenvolvimento nacional, né? Não é simplesmente você dar aula no Instituto Federal do Paraná, aquilo é quase que uma missão. Se nós pararmos para ver que nós temos ali professores que abandonaram suas famílias em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e vieram para a União da Vitória, eles não vieram só por dinheiro. Eles vieram por conta de uma missão, por conta de um objetivo de desenvolvimento de um país, de uma região. Uhum. E aí, neste contexto, você consegue pensar em educação popular. Porque aí você tem condição de oferecer uma educação de qualidade, com professores muito bem qualificados, que é o que nós temos no Instituto, para alunos que, de outro modo, não teriam acesso a isso. Muitas vezes, até de forma voluntária. Porque nós temos professores no campus que trabalham em projetos paralelos de forma voluntária, fora do horário de trabalho. Fora do horário de trabalho, eles estão dando aula. Então, Veja como é muito mais do que pensar apenas em termos
de... É um envolvimento social.
Envolvimento social, não é uma profissão. É um envolvimento social, é uma missão. Nós queremos e acreditamos que é possível construir um país melhor via educação.
E não é chocante para o educador, ano a ano, eleição pós eleição, os discursos são totalmente fomentados com a base na educação. A educação está em primeiro lugar, está ao pilar, né? Segurança, saúde, educação são os pilares que mantêm uma boa política, um bom discurso político durante o período eleitoral. Choca muito quando o determinado gestor que venceu nas urnas, ele inicia o seu projeto, passa um ano, passa dois anos, e para o educador, de repente, aquilo não vai, aquilo não rende. Isso é chocante, perceber esses discursos que são totalmente fomentados e que tem aquela sede, aquela fome, aquela vontade de trazer a educação mais para perto e fica, de repente, tudo igual, professor?
Choca. Choca, mas eu diria uma coisa que choca ainda mais.
Mas dá esperança ano a ano?
É, dá esperança, mas assim, quando a gente fala do discurso político, a gente também precisa entender que ali é um contexto específico, esses candidatos estão querendo votos, eles vão falar o que as pessoas querem ouvir. Mas o que me choca mais mesmo é quando eu percebo em vários lugares do país candidatos que não têm pauta na educação, que não falam de educação, que sequer citam educação e ainda assim ganham eleição. Isso me choca mais.
Choca mais.
Mais, porque aí...
Estou visualizando.
Porque aqui. Aí não é uma questão do candidato. É uma questão da sociedade não dar o devido valor à educação. Aí, no meu caso, particularmente, eu acho que choca mais.
E o professor sabe, nós já vamos abrir linha aqui com a repórter Mariana Onesco, mas só para concluir este gancho, professor, até inclusive tem alguns municípios que pegam o plano de governo do candidato e depois acabam conferindo item por item do que aconteceu durante a sua gestão. E grande parte não é que não desenvolvem aquele plano de governo. Isso é importante, pegar o plano de governo e você conferir item por item, não é mesmo?
Fundamental.
No nosso caso, na área da educação.
Fundamental, né? Uma concepção errônea que nós temos é que a democracia se restringe ao voto, não é? Não é só você ir votar, eleger, pronto, agora daqui quatro anos eu penso no que aconteceu. Tem que fazer o acompanhamento, dia a dia, semana a semana, mês a mês, do que aquele candidato que recebeu o seu voto está fazendo com ele. Isto é democracia. Não é só votar, é votar, acompanhar e cobrar.
Aqui nos estúdios, Vitor Marco Gregório, formado em História e coordenador de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Nós seguimos aqui o nosso bate-papo sobre a importância e desafios da pesquisa e extensão. Eu separei aqui para nós mais alguns detalhes acerca do assunto, e até o senhor está puxando vários ganchos do que eu havia separado. O senhor comentou a respeito, até antes de nós entrarmos na questão de discursos políticos envolvendo a educação, a respeito da escola particular, que, por exemplo, se mantém com a mensalidade. Como é que isso acontece na pesquisa e na extensão? Isso, essa é uma espécie de valorização, professor, há um financiamento para extensão aqui no Brasil e também já emendo aqui, ele está contento?
Sim, há um processo de valorização muito maior nos anos do que, por exemplo, quando eu entrei na faculdade lá em 2000, né? Sem dizer a minha idade, claro, mas enfim, há um processo de valorização. Eu vejo, são apenas, assim, modos diferentes de buscar o mesmo objetivo, né? Então, você tem o financiamento público, que se dá através de organizações mantidas por governos federais e estadual, por exemplo, a CNPq Federal, Fundação Araucária Estadual, e há aquelas pesquisas mantidas por empresas, financiadas por empresas, como, por exemplo, um dos grandes financiadores de pesquisa no Paraná é o Itaipu. O Centro Tecnológico de Itaipu. E aí você tem o casamento de... uma pesquisa, muitas vezes, com viés social, de desenvolvimento social, e também pesquisas para soltar o mercado, porque não dá para você desvincular as duas coisas. Né? É uma questão tão complexa, tão ampla, que tem espaço para todo mundo. Né? A visão que eu tenho é que houve uma melhora substancial nos últimos anos em termos de financiamento. Teve uma queda recentemente, né? Por razões da crise econômica, houve, eram cortes substanciais desse financiamento, que precisam ser revertidos o quanto antes para a gente não perder a qualidade do trabalho já realizado.
O professor nos falava a respeito da extensão no Brasil, do financiamento, na realidade, da pesquisa e da extensão. E eu perguntei se estava contente. Antes do repórter, o senhor deixou essa perspectiva para a gente. Aqui no nosso país, está ou não a contento?
Depende do ponto de vista, né? Não está. Nós estamos muito longe dos países mais avançados, estamos muito longe, e eu não falo em números absolutos, tá? Porque, mas, por exemplo, os Estados Unidos têm um produto interno bruto muito maior, pode gastar muito mais com educação. Eu não estou falando em termos absolutos, eu estou falando em termos relativos mesmo, de porcentagem. Estamos muito aquém. Entretanto, estamos muito melhor do que já estivemos. Então, está contento? Não. Mas eu também enxergo que é necessário fazer um trabalho bastante consistente, isso está por ser feito, no sentido de conscientização da importância da pesquisa e da extensão, por todos os aspectos, por todos os elementos da sociedade, por todos os grupos sociais, todos. Porque é muito comum a gente ver assim, deu a crise econômica, a primeira coisa que se corta é investimento em pesquisa e extensão e ninguém fala nada. É melhor cortar pesquisa e extensão do que cortar políticas assistencialistas, por exemplo. Os dois são importantes, mas...
Até porque vem verba para tudo isso, né?
Exato, os dois são importantes, mas como eu disse no princípio, sem pesquisa, sem produção de conhecimento, você não faz um país desenvolvido, ponto. Não tem conversa. Né? Então, enquanto nós, e eu não estou falando de acertar o passo com os países mais avançados, eu estou falando que para nós chegarmos num nível próximo do que eles estão, nós precisamos gastar mais do que eles. É óbvio. Imagine isso como uma corrida. Eles estão lá na frente, eu estou querendo chegar. Não é mantendo o mesmo passo que eu vou chegar. Né? Mas ao mesmo tempo que eu preciso ter um investimento maior, eu preciso ter uma conscientização no sentido do que é esta pesquisa, para que serve esta pesquisa, o que é a extensão, para que serve a extensão em todos os âmbitos da sociedade, inclusive naqueles responsáveis por fazer pesquisa e extensão. Né? Para cortarmos, para combatermos essas resistências que ainda temos e essa naturalização que a sociedade brasileira se acostumou a encarar, o corte de verba em educação e em produção de conhecimento.
Então ainda nós não estamos supervalorizando o ensino superior aqui no Brasil.
Em hipótese alguma. Nem ensino superior, nem ensino médio. Né? Em algumas cidades valoriza-se muito o ensino básico, em algumas cidades. O que é muito bom, já estamos começando bem. Mas me parece pessoalmente, e como alguém que circula aí no âmbito acadêmico, que há muito ainda a ser feito pela valorização da educação de ponta e da produção de conhecimento. Nós ainda não estamos nem perto. A Argentina publica mais artigos do que o Brasil, em termos absolutos. Se a gente for comparar com a China, pelo amor de Deus, não tem como. A China é o país que mais publica hoje. Né?
É mesmo, professor? A China desponta?
A China desponta. A China desponta. Passou os Estados Unidos já há alguns anos. Né? O Brasil mal aparece nesse ranking. Nós não temos uma universidade nem entre as 100 maiores do mundo. Nem entre as 100 mais importantes. Há uma brasileira. Né? E a que tinha, que é a da qual eu sou oriundo, que é a Universidade de São Paulo, está caindo, porque não tem investimento. Né? Por conta de toda aquela questão do ICMS em São Paulo, está caindo, Unicamp está caindo, enfim. Não temos, em hipótese alguma, não estamos nem perto do ideal. O que eu digo é que estamos melhor do que já estivemos, mas ainda não estamos nem perto do ideal.
Estaremos neste ponto ideal quando, professor? Daqui a quantos anos?
Depende das prioridades da sociedade e do governo. No ritmo que nós estamos, eu prefiro não responder.
Ok. Deixamos aqui para que quando isso aconteça, a gente volta a conversar, né? 13h39, educar significa pensar sobre a própria realidade? Ficou claro aqui na sua fala a importância com a comunidade. Então, a educação está atrelada à própria realidade?
Educar não significa só pensar a
realidade. Significa pensar sobre a realidade?
Mais do que isso, modificar a realidade. Pensar, mas modificar a realidade, melhorar a realidade e garantir que nós transformemos a realidade sem deixar que a realidade nos transforme. Isso é educar.
E falando em transformação, onde é que entra a universidade e o Instituto Federal neste processo? de transformação social?
Na formação de novos cidadãos conscientes, que pensem o mundo de um modo mais moderno, que pensem a produção de conhecimento como que ela deve ser, e que sejam as sementes que vão dar os frutos que no futuro construirão um país melhor. Por isso que eu digo, trabalhar no Instituto não é uma profissão, é uma missão. A gente tem que ter muita clareza do que está fazendo lá e do material riquíssimo que nós temos
na mão. Eu creio que com todos os educadores, né?
Todos.
Ouvindo aqui o professor
todos.
Falar, eu penso naquele professor que está para o ensino municipal, para o ensino estadual, já com as crianças de 4 anos, que agora, com a Base Nacional Comum Curricular, já devem ser matriculados. Então, os pequenininhos, até os maiores... É uma missão.
É uma missão. É uma missão e nós devemos muito respeito a esses professores que estão dando aula em escola do interior, muitas vezes sem as condições ideais, e que acordam todo dia não esperando ganhar um salário. Muitas vezes se fala valorizar o professor é dar salário, não é só salário. É reconhecer o esforço que ele faz. E esses caras... Se o nosso país tem heróis, esses heróis são esses professores que muitas vezes trabalham sem as condições ideais, em escolas afastadas do centro e que ainda assim acordam todo dia sorrindo e recebem os seus alunos com um bom dia empolgado.
Como é o caso de Cruz Machado, cito aqui que metade, né, do ciclo de educação das escolas são no interior, então são alunos que andam 5 horas da manhã para chegar perto das 7, enfim, então é totalmente interiorano, né, as escolas ficam no interior, então Cruz Machado também é um exemplo disso, assim como outros municípios, não é mesmo?
Esses professores são os nossos verdadeiros heróis. E mais uma coisa que eu acho que nós ainda estamos muito longe do ideal, o reconhecimento do esforço desses professores, que não estão lá, ninguém dá aula por salário, a gente dá aula por missão. Todo professor é um missionário,
uhum,
independente da escola que trabalha e do quanto recebe, e necessita ser reconhecido como tal. Esses do interior, das escolas de periferia, das grandes cidades, mais do que qualquer outro, porque esses enfrentam literalmente uma guerra todo dia, não contra seus alunos, mas contra a falta de condições para criar nesses alunos o cidadão que ele sonha para o futuro.
Uma vez professor, sempre professor?
Sempre.
Até porque é uma figura que o nome quase não é muito pautado, né? Professor, professora, né? O aluno sempre é o professor, professora. Eu creio que é uma das únicas profissões, com exceção do médico que a gente... Doutor, né, doutor, mas professor é algo que é evidenciado a profissão a todo momento.
A todo momento. Eu sou muito mais conhecido por professor do que pelo nome.
Olha só.
Isso já diz muito.
Que ninguém chega aqui e diz, oi, jornalista, ou, né? Então, o professor é sempre reconhecido pela profissão.
Exatamente. Mas precisa ser reconhecido mais por toda a sociedade, não só pelos governantes, por toda a sociedade.
E até é possível pensar, professor, em uma universidade, ou nós até estamos falando aqui do Instituto, sob a perspectiva de educação popular, nós falamos lá atrás sobre isso. E o senhor acredita que é possível, então, pensar neste tocante como educação popular?
Sim, é um dos focos do Instituto Federal. É uma das propostas, é um dos objetivos do Instituto Federal. Nós temos histórias lindíssimas. Se você quiser, a gente pode voltar outro dia para contar essas histórias. Porque
okay.
Nós oferecemos já cursos para recicladores. Desse curso deu origem a uma cooperativa de reciclagem na cidade. Tive o caso de uma aluna orientada por um colega nosso do Instituto na área de matemática, da periferia daqui de União da Vitória, em São Brás, morava atrás do nosso campus, que teve a oportunidade de ir em um evento científico em Foz do Iguaçu, e nós a levamos. E foi a primeira vez que ela viu um shopping center.
Uhum.
E aquela cena, até hoje, para mim, arrepia. Porque é uma pessoa que, de outro modo, jamais teria essa oportunidade.
Os acessos.
Uhum. Zesta foi aluna, que na época tinha 16 anos, não está mais no instituto, saiu. Foi lá e ganhou o primeiro lugar em matemática. E tendo viajado pela primeira vez na vida em Foz do Iguaçu. Então, são histórias de transformações de vida. Isso também é educação. Isto é educação. Aliás, a educação só faz sentido se transformar vidas, se transformar sociedades. Então, a proposta do Instituto Federal, ela gira em torno da questão da educação popular. Nós somos educação popular. Nós estamos aqui para atender essa comunidade. Seja através dos nossos cursos médio integrado, seja através do nosso curso à distância que nós temos lá no campus, seja através dos nossos cursos de formação inicial e continuada, que atende exatamente este público. Então, esse é um dos focos, é uma das forças que nós temos no Instituto Federal. Então, não só é possível pensar, é necessário pensar, isso é algo popular.
Agora, 13h44, para nós finalizarmos, o que é que nós podemos esperar em termos de pesquisa e extensão a curto prazo? Vamos citar 2019, o ano de 2019?
No campus nós temos já vários projetos iniciando, alguns em andamento. Então nós temos alguns projetos de extensão muito legais, né? Nós temos os projetos da nossa biblioteca, são incríveis. Nós temos um de contação de histórias, né? Que aí os nossos alunos saem com a nossa bibliotecária nas escolas daqui da cidade contando história para as criancinhas, é muito legal. E vamos ter um projeto de extensão também da nossa biblioteca, de auxílio na organização de bibliotecas em escolas mais afastadas. Muitas vezes aquela biblioteca que está desorganizada, que falta material, nós temos um projeto de extensão que vai nessa escola ajudar a organizar este acervo. Temos um projeto de extensão de robótica, que já está conosco há 3 anos, que vai manter esse ano muito forte. Para esse ano também, nós vamos ter a inauguração no nosso campus do nosso acervo histórico, porque nós conseguimos, há 2 anos atrás, nós estamos organizando com os alunos, a organização e a catalogação da antiga biblioteca jurídica da Rede Ferroviária Federal, que estava em Curitiba e iria para o lixo. E nós fomos resgatá-lo lá e está com a gente aqui. Documentação incrível, documentação do contestado, documentação, tem livro de 200 e tantos anos lá. E nós vamos inaugurar para a comunidade este ano também. Então tem muita coisa legal acontecendo e sempre, né, ouvindo as demandas da comunidade para que a gente possa atuar de acordo.
A comunidade pode ter este elo com o Instituto, de repente, enviar sugestões, está sugerindo projetos de extensão, isso é possível,
professor? É possível, plenamente possível, nós estamos abertos a isso. E é um pedido que eu faço para a comunidade desde sempre, né? Nós queremos ouvir a comunidade. Claro, algumas demandas, de repente, nós não possamos atender. Por exemplo, já foi demandado que nós tivéssemos um laboratório de mecatrônica, mas isso custa para mais de 2 milhões de reais.
Aí entra na questão que nós falamos deste investimento, que não depende do Instituto, depende de outras instâncias.
Exato. Né? Mas nós queremos ouvir a comunidade, nós estamos abertos para ouvir a comunidade, o Instituto está sempre de portas abertas. Não só é uma possibilidade, mas nós gostaríamos de ouvir da comunidade o que, que eles querem, que tipo de pesquisa eles querem. Nós temos algumas parcerias muito importantes com grupos aqui da região, da produtores de erva mate, pequenos produtores rurais, que nós já estamos trabalhando junto em alguns projetos, mas nós queremos ampliar esse leque. Então, a comunidade tem que estar conosco, queremos a nossa comunidade dentro do campus. Essa que é a finalidade. E nós também, fora do campus, atuando na comunidade.
Tá certo. Agora 13h47, professor, nós já estamos com o adiantado da hora. Agradecemos Vitor Marcos Gregório, formado em História e coordenador de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado eu pelo convite, estamos à disposição. Convidando, estamos aqui.
Ele que é de São Paulo, já está morando e já está bem acolhido aqui em União da Vitória e pretende ficar mais tempo por aqui, não
Sim.
é mesmo?
Sim.
Até uma próxima oportunidade, professor.
Muito obrigado.
Se der tudo certo, segunda-feira com a aluna, para nós falarmos sobre a história do cemitério do Distrito de São Cristóvão. Combinado?
Combinado.